de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Copa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:06 na Bahia, tudo igual por aqui, 6:06, a gente começa mais uma edição do Tropa. É o Tropa de Elite, a metralhadora da informação que chega chegando hoje, segunda-feira, 14 de abril de 2025. Vamos juntinhos até as 8. Oferecimento todo especial, remove com tintintas. Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces. Também tem Nova Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Vamos chegando, hein, com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação com a gente, 739-8829-1029, linha aberta pro povo, 739-8829-1029, manda sua mensagem de áudio, mensagem de texto, tá na bronca com o quê? Com a Coelba, com a Embasa, com a Prefeitura, espaço aberto aqui no número 1 das manhãs, hein, Leos? Vamos ouvir o bom dia dele, contagem regressiva, tá chegando a hora, o aniversário dele é amanhã, viu?
Chegando pra dar bom dia pra todo mundo com rádio ligado nos quatro cantos da região sul do estado. E o nosso muito obrigado mais uma vez por você estar ouvindo um programa diferente e diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então um abração para cada um com rádio ligado. E neste abraço eu abraço o Plínio, tá pilotando aí o carro com os trabalhadores da Bahia Mineração. Trabalhar, todo mundo trabalhando, viu, Plínio? Aquele abraço pra vocês, pro Valdevan também na cabana da Anitta. E a gente
quem
começa
trabalha,
o Tropa.
Deus ajuda, né?
E quem trabalha, Deus ajuda, Plínio.
E a expectativa, amanhã folga pro Marinho Santos, né?
Amanhã folga seguido de...
De um feriadão que se aproxima.
Não,
aí, né?
Porque aqui ninguém trabalha no dia do aniversário.
No dia do aniversário, é presentaço,
e
né?
E logo em seguida a sua presença junto comigo pra gente comemorar juntos.
Ah, né?
E alguns amigos selecionados... Você vai selecionar cada um dos meus amigos.
Quem?
E nós
eu?
Vamos tomar uma cerveja juntos. É isso?
A língua é deste tamanho, língua afiada.
Aonde
rapaz.
É? Aonde que vai ser?
Vai ser, vai ser lá com o Washington, o Washington e Dorivalda. O Washington vai organizar esse.
Aí vai ficar lá, só vai quem tem negócio.
Vai ser o Washington, né? O Washington mandar um abraço, Dorivalda. Dorivalda, que saudade daquele feijão gostoso, viu? Ai, ai. Vamos lá, vamos seguindo com a metralhadora da informação. Hoje tem uma entrevista muito bacana no nosso programa, né? Já foi feita a distribuição dos vouchers, agora vem a distribuição do peixe. A gente vai bater um papo legal hoje com a secretária de Ação Social e Combate à Pobreza do município de Ilhéus, a Sayonara Machado, é a nossa convidada de hoje aqui no Tropa de Elite. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para esta segunda-feira, né? Segundou. E como é que vai ficar o tempo hoje? Como é que vai ficar esse tempo hoje? Vamos saber agora, viu? Confere com a gente, de acordo com a agência Clima Tempo, viu? 23 graus, termômetros marcando aqui no Gabriela Center. 23 graus, 0% é a probabilidade de chuva para hoje. Segunda-feira de sol, viu, seu repórter Marinho Santos? E vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques aqui no nosso programa. As manchetes do programa, seu repórter.
Ondesp Sul e Companhia 70 apreende drogas, policiais militares atacados, recebidos a tiros, um elemento vulgo Lambreta atingido e morto no Iraque, Banco da Vitória.
Agora é oficial, né? A empresa São Miguel não opera mais em Ilhéus. E o prefeito Valderico Júnior anunciando esse fim do contrato com a empresa São Miguel, mudanças no transporte coletivo e a contratação da empresa temporária para garantir transporte rural gratuito, viu? Ó, transporte rural gratuito até o dia 30. Todas as informações no Tropa de Elite de hoje.
Antônio Marcos, 54 anos, agredido a pauladas na rua Jaziel Martins, Centro Social Urbano, quando pedia comida em uma casa. Pernas quebradas e braço fraturado.
Olha, ainda sobre transporte, a Prefeitura de Ilhéus se reuniu com o sindicato para assegurar direito dos trabalhadores da São Miguel.
Telhado da escola Vovô Isaac desaba, a Prefeitura inicia reparos emergenciais.
Vamos que vamos, trazendo também os bastidores da política. O ex-prefeito Marão disse tchau ao PSD e já está no avante, viu, seu repórter? Malas prontas ao lado aí do Neto Carleto, rapaz. O que é que a política não faz, viu? É, muitas informações, prestação de serviço e a sua participação, além da entrevista, inclusive a secretária já ouviu aqui nos estúdios Gabriela FM. Chega para perto do rádio aí, você vai saber como é que vai funcionar. Você que pegou o seu voucher, né, nos CRAs, vai saber agora como vai retirar seu peixe da Semana Santa, o retorno desse trabalho social que o prefeito Valderico Júnior, junto com a Sayonara, toda a equipe aí de ação social, tem essa preocupação na entrega do peixe e outros programas, né, que estão sendo restabelecidos, estão sendo tocados aí. Uma entrevista muito que legal. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Tropa de Elite tá no ar, hein?
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa pra você, tá ligado, Gabriela FM, tá ligado no Tropa de Elite. Olha, tá que tá o Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, a hora certa pra você, 6:13, 6:13. Olha, preste atenção, manhã de sábado, equipe de policiais da Companhia 68 realizava rondas durante a Operação Combate no Alto do Coqueiro. Foram informados por populares sobre dois elementos praticando tráfico de drogas numa boca de fumo. Os policiais se deslocaram até o local e identificaram os suspeitos, encontrando com eles 7 buchas de maconha, 15 mais 15 gramas de maconha, mais 16 pedras de crack e R$33,90. Foram conduzidos, apresentados junto com material apreendido na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Já no domingo, manhã de domingo, Alto do Coqueiro, outra guarnição da 68, durante a Operação Combate, realizava rondas no Alto do Coqueiro quando receberam informações de elementos comercializando drogas. E durante a abordagem, os policiais abordaram um indivíduo, estava de posse de 190 pedras de crack, 8,1 grama de farelo de crack, uma peteca de cocaína, conduzido, apresentado também no plantão da 7ª Corpim. Ainda no domingo à tarde, uma guarnição da 68, que ali é a área da 68, realizava ronda na Avenida Ubaitaba, bairro do Malhado, durante a Operação Combate. Essa Operação Combate tá que tá, viu? Quando abordou um indivíduo com uma bolsa contendo 42 pedras de crack, um revólver calibre 38, 10 munições calibre 38, R$60,75. O elemento e todo o material foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando da delegada doutora Catiana Amorim.
É, seu repórter, movimentação do plantão policial, tá que tá, dando trabalho, viu?
Aí daqui a pouquinho eu volto falando, Scarpe, Rondesp Sul e Companhia 70, apreende drogas, policiais foram atacados, recebidos a tiros, um elemento de vulgo Lambreta foi atingido e morto no Iraque, no Banco da Vitória.
E daqui a pouquinho tem entrevista com a secretária de Ação Social e Combate à Pobreza. E já já também, olha, duplicação da BA-001 aqui em Ilhéus, completando 9 meses parada. A CEINFRA se manifestou em governo do estado. Você vai saber já já no Tropa. Tá pintando o primeiro giro? Primeiro giro chegando aqui na metralhadora da informação. O nosso querido locutor vereador Matheus Santos, né? Vem trazendo as informações aí, carregado de notícias nesta manhã de segunda-feira. E já já também tem a primeira passadinha no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Giro no ar.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Abraçar todos os nossos ouvintes que nos acompanham nesse exato momento, além do nosso motorista Peu Novaes e toda a equipe. Aí também, né, o pessoal vai para a policlínica, todos os pacientes, um abraço. E o Peu Novaes conduzindo muito bem. Abraçar o Edinho Tourinho também, que é ouvinte do Tropa de Elite. Agora, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, eu quero abraçar também a Isadora. Isadora é a minha filha, que é a vice-vereadora aqui também do município, é assim que ela é conhecida no nosso município. Eu deixo abraçar ela, a Isadora Cerqueira Santos. Robertinho Scarpita, Marinho Santos, protesto no quilômetro 6. Moradores fecham rodovia em Itacaré por falta de energia. Na manhã de ontem, domingo, dia 13, moradores da região do quilômetro 6, próximo à UPA, bloquearam o trânsito na rodovia Itacaré-Taboquinhas em protesto contra a falta de energia elétrica que já duram 3 dias consecutivos. Pneus e pedaços de madeira foram incendiados no local como forma de chamar a atenção das autoridades e da Coelba. Os manifestantes exigem uma solução imediata, já que o problema tem gerado diversos transtornos, como perda de alimentos e insegurança durante a noite. A população pede urgência na resolução do caso, que vem se arrastando sem previsão concreta para o restabelecimento do serviço. E em Uruçuca, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, não é diferente. É, o nosso povo vem sofrendo, perdendo seus equipamentos, não só de Uruçuca e Serra Grande, mas também nosso povo da zona rural está sofrendo. E o nosso povo pede socorro. A gente está aqui nessa luta diária aqui, Robertinho e Scarpita e Marinho Santos, para que isso acabe logo, né? Que o povo está sofrendo, a nossa comunidade sofre. Mas Robertinho Scarpita, Marinho Santos também, circula nas redes sociais uma crítica direcionada à atual gestão municipal de Uruçuca relacionada à pavimentação de ruas do Nova Esperança. É legítimo que a população cobre, fiscalize e deseje melhorias, mas é igualmente essencial que as informações sejam colocadas com responsabilidade e base nos fatos. A prefeita Magnólia Barreto vem conduzindo o seu mandato com seriedade, dando continuidade a um legado de obras em desenvolvimento deixado pelo ex-prefeito Moacir Leite Júnior, reconhecido como o gestor que mais realizou pavimentações em Uruçuca e Serra Grande. Hoje, essa história de trabalho continua. A gestão segue firme, executando obras, entregando calçamentos e ampliando os investimentos em infraestrutura urbana. No bairro Nova Esperança, os projetos de pavimentação estão no planejamento da prefeitura e fazem parte de um cronograma técnico que respeite critérios como aprovação de projetos, liberação de recursos, licitação e execução com responsabilidade. Ou seja, né, há um compromisso firmado com a população e todas as ruas do bairro serão contempladas. Além disso, o Uruçuca conta com o apoio de um parlamentar que tem se destacado no cenário federal, que é o deputado Paulo Ásio, parceiro da gestão e responsável por garantir recursos importantes para obras como essas. Isso fortalece a capacidade de investimento da cidade sem comprometer o orçamento público. E a gestão de Magnólia tem mostrado que não trabalha com promessas vazias, mas com planejamento, seriedade e compromisso com cada centavo aplicado. Calçar uma cidade inteira é um desafio que exige etapas, paciência e transparência, mas o trabalho não parou e é exatamente isso que está sendo feito. A população pode confiar,
As ruas do Nova Esperança e toda a cidade serão pavimentadas, porque esse é um compromisso de um governo de mãos dadas com o povo, porque essa é uma gestão que tem equipe, responsabilidade e trabalha com respeito ao povo de Uruçuca. Lembrando que a sessão da Câmara de Vereadores de Uruçuca acontecerá amanhã, terça-feira, a partir das 9 horas da manhã. O presidente Zé Pedro convida toda a comunidade. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu, Matheus Santos. Amanhã você volta com mais um giro aqui no nosso programa, viu? São 6h19 da Bahia. Tá pintando entrevista. Antes, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo.
Marcos Teles tá lá na Zona Sul. O rapaz é gini papo de primeira. Aipi do Marcos Teles e o Aipi Manteiga, viu? E ainda tem ainda o abacate também. Bom dia, Marcos Teles, aquele abraço.
Bom dia, Marinho, bom dia, Robertinho.
Bom
Marcos
dia.
Marcos Teles, Nelson Costa, passando aqui para desejar um início de semana de muita paz para todos nós.
Amém, amém.
E Marinho, Robertinho, eu queria fazer um comentário rapidinho.
Sim.
Aquele acesso ali do terminal, Shopping Popular, né? Do Shopping Popular, onde as pessoas passam ali, indo e vindo, mas que durante a noite fecha cedo, impedindo ali que as pessoas tenham aquele acesso ali ao calçadão, ao saque. Abre também pela manhã, então logo cedo as pessoas também não têm aquele acesso, sendo obrigados a fazer aquele arrodeio lá pelo fundo do Meira ou lá pela Ceplac ali. E ali seria uma passagem livre para essa turma, né? Veja aí, meus irmãos, o que é que vocês acham aí referente a essa situação ali. Falou, forte abraço.
Valeu, Marcos Teles, né? Você sai do terminal para passar no Shopping Popular, realmente ali os boxes, né, para manter a segurança, fica fechado. Mas aí vamos levar essa demanda sua, viu, Marcos Teles? Bom, Samurai do Asfalto, Pipoco das Pistas, bom dia, bom dia. Uma ótima semana para todos nós, abençoada, viu? Bom dia, Gentil Soares, o Guimarães também aqui de Ibirapitanga, ligados em vocês, hein? Aurélio Ribeira das Pedras, Joabes do Manado também dando bom dia pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Clarindo, motorista, linha 1 do Tropo, o povo fala. Bom dia.
Bom dia, Cafeta.
Bom dia. Mário
Santo, aqui é Clarindo e Nelson. Mandar um alusão aí para meu irmão Cristiano, aí no areal Guanabara, minha irmã Lorita, meu amigo Som, aí também no areal Guanabara, Arnaldo também, e toda essa equipe aí, de Joel, Carlos, Cícero e todos aí.
Turma boa,
um alusão,
né,
para eles todos aí, são guerreiros, e futuramente estou por aí.
Valeu, Clarindo.
Tô rodando, tô na estrada.
Um abraço pra você, viu? Quem trabalha, Deus ajuda.
Com Deus, que todos abençoem vocês.
Obrigado pela sua participação,
viu? Ótima semana pra todos nós.
Pra todos nós. Vamos que vamos. Rosana Costa, da Osmundo Marques, também ligada com a gente. Kátia Nascimento, lá no Banco da Vitória, dando bom dia pra gente. Maria, lá no Salobrinho, bom dia, dupla dinâmica. Vocês são nota mil, viu? Tô ligado em vocês, através de vocês eu fico bem informada, viu? Essa metralhadora tem bala na agulha e quando detona sai de baixo, hein? Beijos, um abraço ainda a Dedê aí no Salobrinho, né? Dedê que tá ligado com a gente, seu louro, tem o Francisco, Nilzete, Dona Nilzete, cadê aquele suco? Dona Nilzete, Marinho Santos tá até vendo essa visita aí no Salobrinho. Marrom de Ilhéus pra gente fechar essa rodada, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho, Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia.
E o sol já brilha na Ilha de Ilhéus, abençoada semana para todos nós. Que Deus nos proteja nesse novo dia. Tô enviando aí pra vocês a foto aqui, foto e vídeo da Ladeira da Conceição, né? A Ladeira Bico de Pato, está dissolvendo, é de extrema urgência, a intervenção do secretário Cacá da Prefeitura de Ilhéus para que seja restabelecido aqui. É mais uma chuva daquela de sexta-feira, deve interditar a ladeira, já que a Rua Rio Almada está interditada. E aí o pessoal vai ficar vai ficar sem acesso à Tapera. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom, obrigado pela sua participação. A chuva de sexta-feira foi preocupante, viu, seu repórter? De uma hora para outra, aquela viração, né? Muita água, eu não sei a quantidade ainda, né? Mas eu acho que foi água aí para uns 15 dias, viu?
Coloca preocupante nisso, e a preocupação do Marrom e dos demais moradores, seu Nô, o Ricardo da Polícia Civil, que moram na Tapera, só tem aquele acesso.
A gestão passada arrastou e o problema está lá, empurrou, né? Rio Almada, empurrou com a barriga, enganou os moradores.
A Ladeira da Conceição, que agora é chamada também de Ladeira Bico de Pato, é o único acesso.
Convocar o secretário Gabriel Cerqueira, né? Fazer uma visita lá, viu, secretário? Que a gente não pode perder aquele acesso ali, viu? Se der problema na ladeira ali, Bico de Pato, vai dar problema. E aí a gente não quer problema, a gente quer solução. São 6h25, vamos bater um papo a partir de agora. Tô recebendo as fotos aqui, o Marrom encaminhando, viu, Marrom? Vou encaminhar todas essas fotos aqui para o secretário de infraestrutura, o Gabriel Cerqueira. Bom, e a partir de agora vamos bater um papo com ela, secretária de Ação Social, né? Tá dando show aí, cuidando de gente, né? Somando a equipe técnica aí do prefeito Valderico Júnior. Dá bom dia. Bom dia, secretária Soraya Machado. Seja bem-vinda ao Tropa. Sayonara. Eu já troco, né? Soraya com Sayonara. Ai, ai, eu saio Nara Machado, agora sim. Bom dia, bom dia.
Ai, bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, ouvintes da Gabriela FM. Bom dia a todos os ilhéenses, né? Que amanhece aí com esse sol lindo, maravilhoso e com esperança. Esperança na mesa. Um bom dia a todos.
Bom, tudo prontinho, já foi feita a entrega dos vouchers na semana passada, 2 dias, né, nos CRAs, e agora qual o próximo passo para que a população aí, dentro do perfil, tenha um peixe na Sexta-feira Santa, secretária?
Sim, Robertinho, atendemos a nossa programação, nosso planejamento, né, nós fizemos um planejamento com apoio, né, vale ressaltar, com apoio de todas as demais secretarias. Essa é uma ação... a pedido do nosso prefeito Valderico Júnior, a pedido da nossa vice-prefeita Vanessa, que envolveu todas as demais secretarias. Então, foi uma ação transversal, todas as secretarias estiveram junto nesse planejamento. Eu quero aqui agradecer já, primeiramente, né, todos os secretários, agradecer ao nosso prefeito por ter proporcionado essa ação para a população de Ilhéus, que há tempos já vinha sem ter, né, essa ação da entrega do peixe, tão simbólica, a entrega do peixe na Semana Santa. Então, nós fizemos esse planejamento desde que nós iniciamos a nossa gestão. Nós iniciamos a gestão em janeiro e o prefeito já tinha colocado isso como demanda, já tinha colocado isso para a gente como uma missão, e nós imbuímos toda a secretaria, todo o quadro da secretaria ficou voltado por esse planejamento. Então, foi um planejamento que houve um processo licitatório, né? Como o processo licitatório ocorre normalmente em 3-4 meses, e temos aí, com nosso planejamento, planejamos entregar primeiro os vouchers, para evitar aquelas filas, aquelas aglomerações. Então, fizemos a entrega dos vouchers nos dias 10 e 11, organizados por letras nos nossos CRAs, os 6 CRAs. Então, cada CRAs tem um voucher de uma cor, para que não houvesse também aquela aglomeração de um CRAS e pegar no outro e chegar lá e não ter aquele quantitativo correto de peixe. Então, para a gente estimar esse quantitativo de quanto seria distribuído em cada CRAS, primeiramente nós fizemos um levantamento no sistema do Cade Único para verificar qual era o quantitativo de famílias que são assistidas pelos CRAS, famílias assistidas pelo Cade Único, famílias que recebem um Bolsa Família, que poderia estar dentro desse perfil, com a renda per capita de até 218. Fizemos previamente esse levantamento e estimamos um quantitativo para cada CRAS. E cada CRAS aí recebeu o seu quantitativo para receber os vouchers. Então, os vouchers foram entregues no dia 10 e 11. ocorreu tudo bem, né? Pelo que, graças a Deus, toda a equipe envolvida, agradecer toda a equipe da Secretaria de Promoção Social que esteve aí envolvida nesse processo, as coordenações, as coordenadoras dos CRAs, agradecer aqui o apoio e a colaboração
muito
de todos.
Muito importante, né?
Que foi muito importante nessa primeira etapa. Na primeira etapa do processo.
Agora o peixe vai dar para todos.
Todos que pegaram os vouchers, né?
Principalmente aos moradores mais distantes nos distritos. Chega também nos distritos?
Boa pergunta, Marinho Santos. Então, os distritos também vão receber, né? Também foi estimado pelos distritos, foi feito um levantamento prévio também dessas famílias que estão nesse cadastro único, em situação de vulnerabilidade, que também atende esse perfil do Cade Único, da renda per capita de até 218. Nós fizemos também um levantamento prévio com relação nominal, temos as relações nominais com listas, e já também fizemos esse levantamento desse quantitativo e já foi levado pelo secretário, com a ajuda, agradecer aqui o apoio do secretário do interior, José Vitor, que fez esse levantamento juntamente com a gente e essa distribuição dos vouchers. Então, o interior também, não será só os CRAs aqui a sede, mas o interior também receberá o peixe esse ano na Semana Santa, as pessoas que estiverem dentro do perfil.
O peixe será. Chega quinta-feira? Quarta ou quinta?
Não, o peixe estará chegando estará chegando hoje, né? Terá toda uma logística
para distribuição.
Para essa distribuição, todas as secretarias estão envolvidas para receber, para poder fazer esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento de como será feita essa distribuição. Teremos vários veículos também disponibilizado pelos demais secretários. Então, os demais secretários das demais secretarias disponibilizaram para a gente os seus veículos, os veículos que puderam, porque as secretarias também não podem parar, né? Então, disponibilizaram para a gente os veículos que irão para o interior. No interior serão 6 rotas, né? 6 rotas com mais de um veículo, não será um veículo por rota, porque a gente sabe que nós temos um interior muito extenso, né?
Com certeza.
Então, para atender a todos, logo cedo, na manhã de terça-feira, que será efetivamente feita a entrega do peixe na terça-feira. Então, hoje vai ser só a programação da logística e distribuição, e na terça-feira, logo cedo, na madrugada de terça-feira, estaremos partindo para o interior e para os demais CRAs.
Vai dar o peixe para sexta-feira.
Terça-feira.
Haja contabilidade, né, Esquerda? Isso é só JA contabilidade para contabilizar.
Agora, para o ano aí, já vai ter um pouquinho a mais nesse peixe, né? Já vem o Dendê, o leite de coco, secretário.
Esse é o nosso anseio, é a nossa vontade, é que, de fato, a esperança chegue na mesa dos ilhéenses. Então, com essa ação, que é essa ação proposta pelo governo, pelo nosso governo Valderico, então nós queremos sim que essa ação seja uma ação continuada, que seja uma ação para o próximo ano e que seja uma ação mais planejada. Nós sabemos das dificuldades enfrentadas, né, pelo município, dos diversos bloqueios financeiros que praticamente toda semana... o secretário Fernando que o diga, que quando acorda recebe esse pacote, esse presente.
Nesses 100 dias, né? É um volume muito grande de dinheiro bloqueado.
Isso, então assim, diante de todas essas dificuldades, mas mesmo assim, priorizando mesmo a segurança alimentar, as pessoas em situação de vulnerabilidade, a importância desse momento, dessa entrega, dessa ação mesmo que para chegar a esperança mesmo no a esperança na mesa dos ilhéenses, mas sim, quem sabe, vamos melhorar, cremos nisso, a esperança é essa mesmo, que possamos melhorar para que o próximo ano possamos entregar realmente o leite de coco, o dendê, o feijão e o chocolate, né, a Páscoa.
Para criançada.
E o chocolate, a Páscoa para a criançada.
Esse peixe vai dar para todo mundo?
Para as pessoas que estiverem no perfil.
Vai chegar
o peixe. Foi feito o levantamento e sim.
Tudo somado direitinho.
Está contabilizado. Foi feita uma estimativa prévia para que possa atender a população que esteja no perfil da renda per capita de até R$218.
Amém.
Vai dar, viu?
São 30 toneladas.
A entrega no CRAS, não é isso?
O pessoal vai levar o voucher. A entrega onde você pegou o voucher.
É importante. Atenção,
se você pegou
ouvintes.
O voucher no CRAS Sul, o seu peixe vai estar reservado lá. No
Você viu no Teotônio Vilela aquela
passamos,
fila,
né? O pessoal tava na fila organizadinho, pegando o voucher. Eu comentava com o Mário, olha que bacana aí. por letra. Ficou legal essa iniciativa, secretária. Parabéns, viu? Agora vamos falar de outros programas sociais, né? Eu tenho visto que você está também buscando aí reativar alguns programas que estavam parados, né? E queria que você falasse, né? Pontuasse algumas dessas ações aí à frente da secretaria.
Sim, Robertinho. Logo no início da gestão, já reiniciamos também o programa ProJovem, né? O ProJovem é um programa que ele capacita aqueles jovens também em situação de vulnerabilidade, aquele tem um perfil, o jovem que tem um perfil, que são assistidos pelos CREAS e pelos CRAs. Então é feito um cadastro, é feito um levantamento e esses jovens, eles participam dessa capacitação. Então o ProJovem foi reativado também esse ano, já estamos na primeira turma, já está para encerrar a primeira turma e no segundo semestre iniciaremos outra turma. Fizemos várias ações de capacitações também nos CRAs, né, eventos pontuais, como houve
teve aquele do banco, né? Que reativou o crédito, é para o microempreendedor, muito legal também.
Isso. O microempreendedor já estava há muito tempo, que na verdade esse é uma parceria com o Desem Bahia, é uma parceria também com o Crédito Bahia. Então, ele funciona dentro do saque, e foi reativado. Muitas famílias que não estavam recebendo essa possibilidade desse crédito, que é um crédito que vai de 500 a 5 mil reais, para os microempreendedores, né? Os MEIs, ele pode. O pipoqueiro que quer fazer incrementar a sua renda ou quer melhorar as condições do seu trabalho.
Trocar o carrinho da pipoca. O dinheiro está segurado.
No Crédito Bahia, estando no perfil, ele pode ter esse crédito lá a juros bem baixo, que é uma parceria também com o Desem Bahia e com o Crédito Bahia, e que funciona dentro do saque. Então foi reativado, foram feitos há muito tempo, já não havia tido esse crédito, e esse ano nós conseguimos já colocar logo no início, mas agraciar 50 famílias, 50 pessoas que conseguiram esse crédito para poder incrementar sua renda.
A sua secretaria também contempla as creches?
Não. As creches está diretamente à Secretaria de Educação. Está diretamente à Secretaria de Educação, as creches. Nós, na nossa secretaria, nós temos os nossos abrigos assistidos. Nós temos 4 abrigos que são assistidos pela nossa rede de acolhimento. É o que contempla a nossa secretaria, crianças, no caso.
Já teve reunião com a juíza, doutora Sandra Magali, nesse alinhamento aí?
Várias reuniões, concentrações, em reuniões concentradas, mais ativa. Toda a secretaria está ativa e presente, né? Toda a nossa equipe nas reuniões concentradas, bem como em audiências também. Várias audiências de ações públicas, ações públicas antigas, ações públicas de 2021, 2022, que estão sendo realizadas agora, e nós estamos com todo o esforço, juntamente com a Procuradoria também, para resolver e atender. Desenvolver os planos, são planos, vários planos que estão aí desde 2020, 2021, 22, 23, que já deveriam estar sendo implementados no nosso município. O Plano Municipal da Primeira Infância, o Plano da Criança e do Adolescente, o plano de erradicação do trabalho infantil. Tivemos uma audiência pública para tratar desse plano juntamente com o Ministério do Trabalho. Então são vários planos, são vários desafios que eu acredito que estamos no caminho certo, desenvolvendo esses planos para implementar planos que ainda não estão implementados no nosso município. O plano da primeira infância, por exemplo, já era um plano que já tem uma lei, já existe uma lei já, que é uma lei que é aprovada pelo Legislativo, mas que ainda não foi implementado e executado, porque precisa do plano. Então, tem a lei, mas o plano não foi desenvolvido. Então, esse também está sendo elaborado, está sendo, juntamente com o CMDCA, o CMAS, que são os nossos conselhos, né? São os nossos conselhos. Então, nós estamos trabalhando para a construção desses 5 planos para o município, que irá melhorar também e atender as crianças e o adolescente como um todo.
A sua secretaria tem uma equipe para poder contemplar os moradores de rua
Muito bom, boa pergunta, Marinho Santos. Então,
a gente vê na feirinha do Guanabara ali, a gente vê no Parque Infantil.
O pessoal, né? Então,
às vezes tem pessoas que não é nem de Ilhéus, que chegam em Ilhéus, não sei como, e ficam perambulando nas ruas de Ilhéus.
Nós temos percebido, e a população também tem aclamado sobre isso, sobre o volume crescente de pessoas em situação de rua. De janeiro para cá, houve um número expressivo. Logo que nós entramos na secretaria, nós temos uma equipe que chama-se a equipe do Centro Pop. Então, são equipes de abordagem que eles fazem esse acompanhamento e assistem essas pessoas que estão lá. Então, desde janeiro, eles estão fazendo o mapeamento de todas essas pessoas. Já identificamos pessoas que estavam aqui e não sabiam por que estavam. Não sei, me colocaram aqui. Mas pessoas que não vieram para cá, me mandaram vir para cá, porque aqui tinha emprego, porque aqui era uma cidade turística, porque aqui tinha muitos turistas e aqui tinha maior facilidade de emprego. Então, pessoas de outros municípios que estão aqui na nossa cidade, que vieram trazidas por outras, não sabemos, ainda não identificamos quem, e que foi identificado. Algumas dessas pessoas...
Há muito
pessoas...
tempo a gente sabe que tem prefeitos, prefeituras aí, que colocam um ônibus, coloca todo mundo no ônibus e chega em qualquer cidade.
Ilhéus.
Ilhéus. Descarrega Ilhéus.
Mas tem esse levantamento, né, secretária?
Já temos esse levantamento do perfil de cada um, da cidade, da origem de cada um. Inclusive, já fizemos proporcionamos a condição de retorno de dois moradores em situação de rua, de duas cidades próximas, cidades vizinhas, mas nós fizemos, eles identificamos a família, dessa pessoa. Essa pessoa entrou em contato com a família, nós entramos em contato com a família falou, não sabia onde ele estava, não sabia nem o destino, não tinha conhecimento que ele estava aqui em Ilhéus, e nós proporcionamos, né, o retorno para casa já de duas pessoas nessa situação. Então, assim, o pessoal tem feito esse levantamento, esse acompanhamento, esse cadastro, são as pessoas da equipe do Centro Pop, que é uma outra coisa também que estamos reativando. O Centro Pop, desde maio do ano passado, ele não funciona efetivamente. Ele está desativado, funcionava antes na antiga sede da Secretaria de Promoção Social, que é uma sede própria. Nós já colocamos também no radar da infraestrutura, na programação, para poder fazer a requalificação daquele espaço, mas não mais para o Centro Pop, porque o espaço ficou depredado mesmo, sem fiação, sem telhado. Então, nós fizemos um estudo lá, o Gabriel, com a sua equipe, foi lá da infraestrutura e verificou que, a curto prazo, é um custo muito alto para poder fazer a revitalização e voltar o Centro Pop para lá. O que é que nós fizemos? Nós procuramos um novo equipamento, estamos em reforma desse novo equipamento para reativar o Centro Pop. O Centro Pop, que é aquele lugar que você pode dar uma qualidade de vida, dignidade mesmo, a essas pessoas que estão em situação de rua, onde eles possam ter, proporcionar para ele uma capacitação, um atendimento psicológico, o atendimento da assistência social, de toda essa equipe que está preparada para recebê-lo, uma alimentação. Então, assim, nós estamos caminhando para isso, construindo para requalificar, na verdade, reativar de verdade o Centro Pop.
Bacana. Secretária Sayonara, a seleção aí, qual o próximo passo agora, após, né, o cadastro das pessoas, as inscrições aí, qual o próximo passo para a seleção promovida pela Secretaria de Ação Social e Combate à Pobreza?
Então, o próximo passo da seleção, nós tivemos a primeira etapa da seleção e já divulgamos o resultado após recursos. O próximo passo será a entrevista. Então, a segunda etapa, que também é eliminatória, né? A entrevista eliminatória, ocorrerá nos dias que nós já divulgamos também, nos dias 16 e 17, no ginásio. Então, nos dias 16 serão para o quadro de nível superior mais o auxiliar administrativo. Pra gente, nós fizemos de uma maneira que foram muitos inscritos mesmo. Então, foi fácil, foi bom, de fácil acesso, porque nós colocamos a inscrição online. A inscrição ocorreu de maneira online, primeiro em um link, aquele link primeiro teve problema, aí teve o segundo link que nós fizemos e ainda para não...
E-mail, né? Disponibilizado
e-mail. Disponibilizamos ainda também o e-mail para não ferir o processo mesmo da competitividade, para que todos pudessem realmente se inscrever. Então, o segundo passo agora será as entrevistas que ocorrerão nos dias 16 e 17 no ginásio.
Pô, secretário, agradecer a sua presença, né? Dizer que a gente vai estar sempre aqui de portas abertas, programa Tropa de Elite parceiro, viu? E parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido à frente da Secretaria de Ação Social e Combate à Pobreza, tá certo?
Obrigada, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar, né, estar à frente desta pasta. Agradeço a oportunidade ao prefeito, a toda a sua equipe, por ter colaborado, estar junto, estar à frente desta pasta tão importante. É uma pasta de ações caras, né, para o nosso município, que trabalha diretamente com a pessoa, com o cidadão, com pessoas, que trabalha, que dá dignidade às pessoas, que você está mais próximo. E o nosso trabalho é esse, é fazer o trabalho cada vez mais humanizado, mais próximo. Eu só queria retificar que meu colega aqui, Jacques, o presidente do CMAS, me retificou que, na verdade, serão 7 planos e não 5. Nós iremos desenvolver 7 planos, né? Esse plano que vai ter juntamente com o CMDCA, né? O CMDCA. E vamos desenvolver esses 7 planos para o município. A secretaria, na verdade, vai executar os planos. Os planos serão elaborados por uma empresa de consultoria, uma consultoria que será contratada para esse fim, com recurso do CMDCA. O recurso vem destinado do CMDCA, não será um recurso do município, é uma verba que é repassada para o conselho. E através dessa consultoria, nós da secretaria iremos dar o apoio e executar esse plano, esses planos, 7 planos, na verdade.
Bacana.
Vote sempre, viu? Acabou de ser avaliada e aprovada pelo programa Tropa de Elite. Eu não sabia dessa competência sua, né? Que lhe é peculiar. Parabéns.
Leve um abraço ao nosso querido Paulo Machado também, viu?
Nós agradecemos. Quem mandou um abraço para você foi o reitor da UESC, Alessandro. Ele está voltando em viagem. E aí, quando ele viu o cardzinho, card, né? Ele falou, mande um abraço para meus amigos.
Gente boa, viu? Um abraço, secretário. Bom dia, bom dia. Secretária de Ação Social e Combate à Pobreza de Ilhéus, né? A Sayonara Machado foi a nossa convidada de hoje. Essa entrevista vai estar na íntegra no nosso podcast, logo depois do Tropa. Bom dia!
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Já estamos de volta, faltando 8 minutinhos para as 7, 8 para as 7. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos agora trazendo ele, Edenildo Braga, as informações do futebol no nosso programa. Bom dia, bom dia, Edenildo. Segundou, hein?
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Série B, aconteceu já no final de semana. O Atlético do Paraná, 100% na competição, bateu o Criciúma por 2-1. O Cuiabá empatou com o Avaí, placar de 2-2. Já a Chapecoense em casa, perdeu para o Curitiba placar de 2-1. O Novo Horizontino venceu o Volta Redonda pelo placar de 1-0. Empate sem gols para Amazonas e Ferroviária. O Operário perdeu para o Goiás por 2-1. Mesmo placar para Atlético e CRB. Vitória do CRB. O time do Remo venceu o América Mineiro por 2-0. E ontem à noite o empate entre Botafogo de São Paulo e Atlético de Goiás em 1-1. Na Série B com 6 pontos, 100% de aproveitamento até aqui. Atlético do Paraná, CRB, Goiás e Curitiba. Já na Série A do Campeonato Brasileiro, surpresas neste final de semana. O Bragantino bateu o Botafogo, placar de 1-0. Juventude venceu o Ceará pelo placar de 2-1. E o Palmeiras venceu o Derby, bateu o Corinthians pelo placar de 2-0. O Vasco da Gama, mais uma vez com gols de Verrete, venceu o Sport 3-1. O Bahia decepcionou e ficou no empate com o Mirassol 1-1 para 40 mil torcedores na Fonte Nova, que saíram chateados até aqui sem ver o Bahia vencer no Brasileirão. O São Paulo empatou com o Cruzeiro em 1-1 e esse jogo, Gabigol começou no banco, crise no Cruzeiro. O Flamengo fora de casa bateu o Grêmio por 2-0. O Fluminense com gol no final bateu o Santos pelo placar de 1-0. Empate para Fortaleza e Inter 0-0. Também empate o Atlético Mineiro e Vitória 2-2. O gol do Atlético do empate no finalzinho do jogo. Vitória deixou escapar esse triunfo. O Flamengo lidera com 7. Também tem 7 a equipe do Palmeiras. Na 14ª colocação está o Bahia, 3 pontos conquistados até aqui, sem vencer e também sem perder. Quem está mal também é a equipe do Vitória, na zona de rebaixamento, vice-lanterna, com apenas 1 ponto conquistado até aqui no Campeonato Brasileiro da Série A. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos, bom dia.
Valeu, que valeu, Denildo Braga. Amanhã você volta com mais informações do futebol aqui no nosso programa.
Dentro.
18 horas, tem mais Gabriela Esportiva, hein? Melhor resenha do Rádio Baiano rolando aqui na Gabi.
2,9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E vamos no nosso WhatsApp, mais uma passadinha, dando moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia, Robertinho Scarpino, Marinho Santos. Olha, 5 dias que a gente tá aqui sem água, Banco da Vitória, viu? A água não consegue subir pro tanque. Alô, Felipe Madureira. Turma, quer saber qual o motivo aí, Felipe? Que a água não tá subindo no tanque lá no Banco da Vitória. Turma, que água, lata d'água na cabeça é coisa do passado, viu? Linha aberta pro povo, bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santos. Quero parabenizar pelo seu aniversário, muita saúde, paz, tudo de bom pra você, você merece. Hoje, amanhã é seu aniversário, e dia 17 é aniversário também da minha irmã Vitória no culto. Quero parabenizar logo ela também, tudo de bom, saúde e paz. Apaixonada pelo programa Marinho Santo e Robertinho Scarpita.
Valeu, Jerusa!
Bom
beijo.
Dia, bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Scarpita. Quem está falando aqui é Jaceane, filha de Dona Raimunda. Olha só, Marinho Santos, Lagoa Encantada continua sem energia desde a sexta-feira, sem energia, sem internet, né? Agora a frota de ônibus mudou, não tem ônibus, a comunidade da Lagoa Encantada está pedindo socorro. Por favor, nos ajude aí.
Joceane, atenção, atenção. Alô, Sutran, o que é que tá acontecendo, Sutran? Sol e mar também, a turma tá na bronca aqui, viu? A turma tá na bronca. Bom dia pra todos. Feliz aniversário, viu, Scarpita? Já antecipado pro Marinho Santos. Pai Toninho, ajaiô, Pai Toninho. Olha, eu queria informar vocês, se pudesse divulgar aí sobre o que é que tá acontecendo, rapaz. Meu Deus, salários atrasados aí, né? Salários atrasados. Goinha, ô Goinha, um abraço pro salário atrasado. Pessoal do Meira aqui, viu, reclamando. Goinha, um abraço pra você, Goinha, né, Goinha, Marinho Santos e Scarpita. Dá meus parabéns já pro Marinho Santos aí, viu, Scarpita. A Goinha, Alto da Piedade, um abraço pra você. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho, Scarpita. A situação aí depois da chuva de sexta-feira, viu? A cada chuva que passa, a situação complica mais ainda, meu Deus do
céu.
Bom
dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Aqui quem fala é Ricardo Almeida, morador da Rua Alto da Bela Vista, Tapera. Estamos na mesma situação do amigo ouvinte que ligou anteriormente. É uma situação de desabamento de encosta que se estende há mais de 12 anos. É, a gestão antiga visitou diversas vezes esse local e nada foi feito. E o que ocorre é que a rua está prestes a ser interditada 100%. Hoje já não temos coleta de lixo, já não temos acesso de caminhões para fazer mudança da população ou entrega de material de construção. E essa é a situação, vocês podem observar aí por foto. Pedimos aí encarecidamente um olhar especial em relação a isso aí, para que seja feita uma intervenção aí na rua e resolva a situação desses moradores que já não aguentam mais.
Lian Beta pro povo.
Um abraço. Boa semana a todos.
Obrigado pela sua participação. Vamos encaminhar aqui essas fotos para o secretário aí, o Gabriel Cerqueira. Nath Almeida tá pintando.
A situação somente piora.
Piora.
A única ladeira de acesso ao Alto da Tapera. E tá assim, viu? Todo mundo aí reclamando.
Essa situação aqui, né, senhor? Podia
todo mundo reclamar. E dizer pra você que Maria Preta preparou um banquete pra mim e pra você. E a gente avisou antes que não ia poder ir, mas ela disse que ia fazer outro banquete. Maria Preta, logo depois do São José, na rodovia Ilhéus Uruçuca. Dona Maria de Lourdes trouxe o recado.
A culpa foi da... Como é o nome que ela fala, né? Esqueci agora, rapaz. O negócio que ela fala é aumenta volume 10. É, como é o nome, lembra não? Agora do sistema de som, Dona Maria, eu acho que a culpa foi dela.
Maria de Lourdes, que figura, né?
Um abraço, Nath Almeida, chegando em mais um giro aqui, a notícia não para, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Quaraci, o prefeito Miltinho do Axé celebrou os 100 primeiros dias à frente da gestão municipal com um balanço positivo e marcado por ações concretas em diversas áreas. Segundo ele, a cidade exigia respostas urgentes e o governo não perdeu tempo em iniciar uma transformação visual na vida da população. Entre os principais avanços, destaca-se a valorização dos servidores com salários pagos em dia e de forma antecipada, bem como o pagamento de 50% do 13º salário dos aniversariantes até março de 2025, além de investimentos importantes na saúde, mobilidade e infraestrutura. A gestão entregou duas novas ambulâncias, uma van para o transporte de pacientes do TFD, uma retroescavadeira, um ônibus escolar e uma viatura para a Polícia Civil. Já na saúde, foram iniciadas as reformas do Hospital Municipal e da base do SAMU, além da assinatura da ordem de serviço para a construção da UBS do bairro da Feirinha, a ampliação de especialidades no Centro Municipal, restauração do CAPES e 12.498 atendimentos odontológicos. Na educação, houve reforma de escolas, melhorias na merenda escolar e ampliação do EJA, Educação de Jovens e Adultos. A cidade também recebeu um mutirão de limpeza urbana com uma retirada de entulhos e a recuperação de áreas públicas. Já na habitação, foram anunciadas 50 novas unidades do Minha Casa Minha Vida no bairro Berimbau e 18 na zona rural. O esporte e o lazer também estão no foco da gestão. O estádio Barbosão está em reforma e o campeonato Interbairros será a sua maior edição. Está aí Robertinho Scarpita e Marinho Santos, o balanço, né, desses primeiros 100 dias de gestão do prefeito Miltinho do Axé. Por hoje só, fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath.
Tchau, tchau.
Um abraço. O Miltinho tá com a moral, é com o Marconi Amaral, viu, seu repórter? Marconi Amaral aí, deputado estadual, chegou chegando, viu? Olha, daqui a pouquinho, Prefeitura de Ilhéus firma parceria para reforçar transporte na zona rural da cidade de Ilhéus. E o que é que você traz ainda, seu repórter? Aniversariante do dia de amanhã, já tá no ritmo e no clima da festa de amanhã, viu?
Olha, no destaque, Scarpe, mandando um abraço ao vereador presidente da Câmara, na escuta do Tropa, César Porto. Na volta eu trago Rondes Pissu e Companhia 70, apreende drogas, os policiais foram atacados, recebidos a tiros, um elemento vulgo Lambreta foi atingido e morto no Iraque, Banco da Vitória.
É, rapaz, mais notícias do plantão policial. E tem os bastidores da política também, até os 8, Tropa de Elite tá no ar aqui na sua Rádio Gabriela FM, no oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Conte Tintas e Remove. Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Já tivemos a nossa entrevista, né? A entrevista hoje foi mais cedo, entrevista com a secretária, né? Secretária de Ação Social e Combate à Pobreza, a Sayonara Machado, hein, seu repórter? Boa entrevista, hein? Muitos comentários aqui chegando,
muitos,
viu?
Muitos comentários chegando. Olha, Tropa de Elite jogou duro com a secretária. Não, nós fizemos uma entrevista bacana, um bate-papo com a secretária Sayonara, que saiu feliz da vida, saiu satisfeita. Olha, são 7 horas e 16 minutos na linda Princesa do Sul. A Rondes Pissu e a Companhia 70. Era sábado, amanhecendo o dia, né? E de repente a Rondes Pissu, desta ação conjunta com a Companhia 70, apreendeu drogas e uma arma de fogo no Banco da Vitória. E segundo informações da Rondesp, um provável confronto entre facções e rivais. Estava tendo um confronto e um querendo tomar o ponto de drogas do outro, as facções. Aí levaram as duas as guarnições da Rondesp Sul e da Companhia 70 a intensificar o patrulhamento na localidade do Iraque. Quando foram chegando, foram atacados com disparos de arma de fogo por um grupo de elementos, sendo necessário a resposta imediata, atingindo um dos elementos que não resistiu e morreu já na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Segundo informações, o vulgo do elemento que tombou na troca de tiros é o Lambreta. A Polícia Militar afirma que encontrou Lambreta, uma submetralhadora calibre 380, sem numeração, 2 cartuchos intactos, 2 picotados e 2 deflagrados, 440 pinos de cocaína e 31 buchas de maconha, sendo a ocorrência policial registrada no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para serem adotadas as medidas cabíveis. Então, Lambreta tombou, sobrou para o Lambreta neste confronto lá no Iraque.
Lambreta. E caranguejo ficou como, seu repórter? E caranguejo ficou como? Lambreta, só Lambreta, caranguejo? Lá, teve que ganhar muito.
Os caranguejos fugiram. Né? Mandando um abraço ao Rover lá em Uruçuca, e o investigador Delmar, lá no Curisco, também no em Uruçuca.
É no Curisco. Curisco, rapaz.
Tá que tá, viu, senhor?
Manda um abraço pro Delmar. Depois vamos convidar o Delmar pra gente falar do clube de tiros, viu? O Delmar é conselheiro aí, uma experiência, né, ao longo do tempo aí na Polícia Civil da Bahia.
Pede um abraço, pra ele, viu? Ensinar o Rover. O Rover a atirar.
O Chico Preto, né? Chocolate amargo.
Emprestar para o Rover lá em Uruçuca. é umas aulas de tiro com o investigador Delmar.
Mandando um abraço ao nosso jornalista, nosso querido Joselito dos Reis aí na Zona Sul, tá fã do Tropa, viu? Um abraço aí. Olha, já encaminhamos, viu, as fotos aí pro secretário, o Gabriel Cerqueira, as duas situações aí, críticas. Vamos lá, vamos trazer a notícia agora aqui, olha, a Prefeitura de Ilhéus, gente, né? E aí, dia 13 foi ontem o prazo, e aí a população clamou. O prefeito Valderico Júnior, durante campanha, né, prometeu o seu repórter, e promessa é dívida, e o prefeito cumpriu, né, foi prometido. Agora tem uma preocupação aí com os trabalhadores. A Prefeitura de Ilhéus já se reuniu com o sindicato para assegurar os direitos, né, dos trabalhadores da empresa São Miguel, que já não opera mais na cidade, né, o contrato com a empresa não foi renovado. Aí a prefeitura, daqui a pouquinho eu vou falar dos novos ônibus que chegaram na sexta-feira, mesmo debaixo da chuva. A chuva deu uma trégua e foi apresentado, mas eu estou com uma matéria aqui no ponto para a gente falar sobre quem vai atender as linhas da São Miguel. Serviço, né, na zona rural, na cidade a Via Metro vai suprir, agora na zona, né, na zona rural vai ser a empresa a 17, né? O serviço será realizado pela empresa 17 até o dia 30, enquanto nova licitação está em andamento. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Superintendência de Transporte e Trânsito, a Sutran, firmou uma parceria com a empresa 17 para garantir o transporte público na zona rural do município. A medida foi tomada para suprir a demanda deixada pela empresa São Miguel. As localidades contempladas pela parceria são Lagoa Encantada, Búzios, Banco do Pedro, Acuípe de Baixo, Maria Jape, Tariri, Ribeirão Branco e Sapucaí. Até o dia 30, agora de abril, o serviço será oferecido de forma gratuita à população dessas localidades, enquanto a prefeitura conduz o processo licitatório para a contratação definitiva de uma nova empresa responsável pelo atendimento dessas rotas. Então, gente, até o dia 30, né, serviço gratuito, você que mora nas zonas aí, ó, Lagoa Encantada, Búzios, Banco do Pedro, Acuípe de Baixo, Maria Jape, Tariri, Ribeirão Branco e Sapucaíra, não vão pagar a passagem, né, a tarifa, até o dia 30. A iniciativa reforça o compromisso do prefeito Valderico Júnior em oferecer um transporte público digno, acessível e eficiente para todos os cidadãos, especialmente os que vivem em áreas mais afastadas do centro urbano. A Sutran segue acompanhando de perto o funcionamento das linhas e assegura que medidas estão sendo tomadas para garantir, né, a continuidade e a qualidade do serviço. Ilhéus recebeu os novos ônibus, né, dentro da proposta e da cobrança do chefe do Poder Executivo, o prefeito Valderico Júnior. A medida procura justamente a atender, né, e trazer mais qualidade, conforto e eficiência para os usuários do transporte coletivo. Então, Ilhéus recebeu 15 novos ônibus com Wi-Fi, acessibilidade, tecnologia menos poluente. Após essa articulação aí do prefeito, a empresa Via Metro então apresentou os 15 novos ônibus na sexta-feira, que vão, né, proporcionar à população de Ilhéus mais conforto, tecnologia e acessibilidade. Os veículos, eles foram apresentados na sexta-feira, né, na Avenida Soares Lopes. Caiu aquela chuva, depois da chuva deu uma trégua e aí o evento aconteceu. O Bahia estava preocupado, o seu repórter, né, com a chuva, agradeceu o convite, né, e a gente está aqui para isso. A gente quer um serviço de qualidade. A população busca, né, o programa Tropa de Elite, faz as reclamações, a gente caminha, né, as empresas querem uma estrada digna, e a prefeitura hoje, a gente tem uma manutenção nas estradas aí, uma preocupação constante do prefeito Valderico Júnior. Então, os ônibus zero quilômetros, né, que já foram entregues aí à população, A vinda dos novos veículos mostra o compromisso da Prefeitura de Ilhéus em melhorar o serviço do transporte público no município, garantindo dignidade e maior qualidade de vida para os cidadãos ilhéenses, né, senhor repórter?
Daqui a pouquinho eu trago a reunião entre Prefeitura e Sindicato, buscando soluções para amparar a categoria após fim do contrato entre município e empresa.
Muito importante também. A gente precisa preocupar, né? Se preocupar com esses trabalhadores. Como é que
desempregados?
Ficar, né? Então, parabéns aí pela iniciativa. É importante essa discussão aí e assegurar o direito desses trabalhadores. São 7h23 agora. Bom dia, bom dia! 7h23, tá na hora de tomar aquele cafezinho da Dona Núbia, viu, rapaz? Eita, eita, eita! O cafezinho da Dona Núbia é um cafezinho porrita. Olha, seu repórter, vamos no zap zap já, dá moral pra quem dá moral pra gente. Deixa eu mandar um abraço aí pro nosso Rodrigão aí, a turma do abrigo, né? Dia 17 de maio vai ter o grande jogo beneficente em prol do abrigo. A turma tá terminando ali de formatar uma campanha, botar pontos de venda no calçadão Marquês de Paranaguá e todo mundo comprando o ingresso para ajudar o abrigo São Vicente e assistir o jogo, né? O Master do Bahia contra o Master do Flamengo no Mário Pessoa. Agora, sobre o Mário Pessoa, atenção, atenção, alô Ébano! Alô, secretário Vinícius Mendonça, eu recebi uma informação, né, de primeira, parece que não o pessoal lá da FBF que vem, você, pô, Federação Baiana
de Futebol,
parece que não deu, né? Não tem um
o
negócio.
Laudo.
O laudo, parece que não foi aprovado, né? Eu preciso confirmar essa informação, eu tenho certeza que no Gabriela Esportiva, né, o Júlio César, o Zé Maria, o Fredão, vão trazer mais detalhes, mas se der tempo ainda hoje no Tropa de Elite, a gente quer trazer essa informação, viu? Porque a prefeitura fez a parte dela, o Barcelona deu um incentivo, chegou chegando com recurso, e a gente precisa garantir os jogos em Ilhéus, senhor repórter.
O Júlio César, o imperador, já deve estar correndo atrás dessa informação, viu, Escapita?
Pois é.
Mandando um abraço ao Tonho Capeta tá que tá, viu? Tá ouvindo Tropa, o Gustavo Vidro Elétrico, também um Chico Pau Torto na Central de Abastecimento, o Marinheiro de Guerra, da Marinha de Guerra do Brasil, aposentado Vasconcelos, o Marcelo Nascimento também no Rádio Escuta, e o Sargento Presidente da PPM, Gerson Mendes, todo mundo com rádio ligado.
O Gerson Mendes estava acompanhado aí do Marcelo Veríssimo, né, na inauguração, a diretoria da PPM.
Sargento Marcelo Veríssimo.
Pois é, turma ligada com a gente. Já que você mandou alô, vamos no zap zap, vamos dar moral para quem dá moral pra gente.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Cacau Fotografia, tá ligado no Tropa, Rodrigão lá do Mamuã, bom dia, Tropa de Elite. Bom demais, hein? Manda alusão aí pra Adriana lá de Serra Grande, seu Raimundo e todos aí acompanhando a metralhadora da informação. Bom dia, Robertinho Scarpita. E bom dia, Marinho Santos, LS, um abraço pra você, viu? Olha, bom dia, amigos, obrigado pela divulgação, viu? A ladeira é do lado oposto aí do bairro da Tapera. Marinho Santos conhece a rua da moradora saudosa Dona Alzira, Dona Nenzinha, Dona Tata, entre outras aí, viu?
Alto Bela Vista.
É o Alto Bela Vista que também está enfrentando um problema, viu, seu repórter? E as fotos já encaminhadas aí, o vídeo aqui para o secretário, o Gabriel Cerqueira. Tem áudios, o povo fala, Beth lá do Sol e Mal, abençoado dia para você também, viu, Beth? Obrigado pelo carinho da sintonia, Beth. Beth é lá do Sol e Mar. Tem a Vanesca também do Sol e Mar ligada com a gente, viu? E o povo fala no Tropa. Bom dia!
Roberto Scarpita, aqui é Marli da Morada do Povo.
Fala, Marli!
Passando aqui para parabenizar a organização da entrega da Senha do Peixe. Muito organizado, viu? Amei!
Legal.
Muito organizado mesmo. Amanhã todo mundo vai pegar seu peixinho, tudo organizado, sem tumulto, graças a Deus.
Valeu, Marli!
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, todos os ouvintes de Tropa de Elite.
Salve, Jorge!
Mário Santos, Robertinho Scarpita.
Oi!
Desde já, quero parabenizar o prefeito Valderico Júnior pela sua atitude de não rodar essas latas velhas da São Miguel. A primeira coisa que ele falou, que essas empresas tinham que melhorar e ele garantiu. Esses vereadorzinhos que ficam assinando documento por debaixo da mesa, com o Valderico sem chance, viu? Tem que tomar providência mesmo, tirou, parou a São Miguel, tem que vir outra coisa. Muito bem, parabéns e bom dia.
Valeu, Jorge,
bom
um
dia,
abraço.
Mário Santos, bom dia, Robertinho Escapita.
Bom
aqui
dia.
Quem está falando é Raimundo Flamenguista, filho de Sambaituba, da Rua Santa Mônica. Eu estou mandando esse áudio para você, Robertinho, para tornar a lembrança pessoal aí da iluminação, que aqui, aqui em Sambaituba, a gente aqui está no escuro, aqui na Rua Santa Mônica. Estão precisando da lâmpada no poste aqui.
Rua Santa Mônica.
Antigamente tinha um rapaz que andava revistando os postes de noite, para no outro dia mandar vir colocar. E nós agora não temos mais isso aí. Então nós estamos brigando, apelando para vocês aí.
Rua
então,
Santa
bom dia,
Mônica.
Meu amigo Robertinho Escapita e Mário Santos.
Valeu.
Bom dia, Escarpita. Bom dia, Mário Santos.
Bom
e você
dia.
Ligado no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Serra Grande, zona rural, Uruçuca. Começando a semana especial, Semana Santa, realmente é onde se reúne muitas familiares, é uma semana abençoada. Ontem, domingo de Ramos, vemos aí uma procissão pelas ruas da cidade, a missa, é uma semana especial a todos, que Deus abençoe essa Semana Santa.
Semana Santa!
Aqui de Sena Gomes. Para o Tropa de Elite.
Grande Bolinha! Bom dia, Bolinha. Ontem você estava na missa de Ramos, hein? Ontem foi Domingão de Ramos aí, né? E um abraço, né? Um abraço aí a todos que ontem abrindo oficialmente a Semana Santa, né? Começando com o Domingo de Ramos. Olha, seu repórter, mandar um abraço aqui ao Gileno e a Eva, lá da Cabana Piquiã, em Sambaituba. Não perde o Tropa de Elite. Meu amigo Choroba. Choroba tá aqui pedindo pra gente avisar que é a Embasa, pra dar pressão na água, no Vilela. A água não tá subindo, seu repórter. Alô, Felipe Madureira! Olha, libera água pro povo!
Olha, Escarpeta, enquanto a secretária Sayonara Machado concedia entrevista ao programa Tropa de Elite, o Joselito dos Reis, jornalista Joselito dos Reis, estava escrevendo e disse: Ilhéus retoma a distribuição do peixe, é a manchete. Obrigado aí, Joselito dos Reis, um abraço.
A dona Etilza tá aqui, olha, feliz aniversário, muitos anos de vida já pro Marinho Santos, que papai do céu derrame chuva de bênçãos na vida dele, parabéns, viu? Muito
obrigado,
dona Etilza, viu? Manuel Messias tá chegando, é hora de mais um giro aqui no Tropa, 7:30, secundou na Gabi, bom dia.
Região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu Lava Jato e sua estética automotiva. Revendedor autorizado dos produtos Onix e outros. Para manter o seu veículo impecável, a Eurocar não fecha para almoço e fica na Avenida Itabuna 1015, em frente às Autopeças, no centro de Ilhéus. Bom telefone 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E o detalhe é que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, a Ilhéus, direção dos amigos Carlos Juninho Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E a duplicação da BR-415 entre o viaduto Paulo Souto, no bairro Nova Itabuna, até o bairro Nova Ferradas, com mais de 7,5 km de extensão, envolve recursos da ordem de R$ 75.102.000. O projeto terá pista duplicada com largura de 7 metros, 4 retornos e alargamento de 4 pontes. A previsão de desapropriação de 93 imóveis. Então, duplicação da BR-415 entre Nova Itabuna e Nova Ferradas contará com investimentos de mais de R$ 75 milhões. Justiça realiza a primeira audiência do caso Dr. Mangabeira, após quase um ano da primeira denúncia de abuso sexual contra o médico e ex-candidato a prefeito de Itabuna, o Dr. Antônio Mangabeira. A Justiça realiza hoje, segunda-feira, a primeira audiência do caso. De acordo com informações, durante a audiência serão ouvidas testemunhas e também o acusado. A defesa de Dr. Mangabeira alega inocência e afirma que irá comprovar ao longo do processo que as acusações são infundadas. Meus amigos, no setor policial, jovem vítima de estupro morre no hospital de base. Fabiele Sanches Elias, de apenas 19 anos de idade, vítima de um estupro brutal ocorrido na madrugada da última sexta-feira aqui em Itabuna, no campo de futebol amador do bairro Pedro Jerônimo, ela não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. A jovem havia sido encontrada inconsciente por populares que imediatamente acionaram a polícia e o resgate, o SAMU, a encaminhando rapidamente ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Mas, apesar dos esforços da equipe médica, infelizmente, Fabiele não resistiu, vindo a óbito. Segundo informações, a jovem era natural de Mogi das Cruzes, em São Paulo, e havia chegado recentemente aqui em nossa cidade. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. Revendedor autorizado dos produtos Onix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Já Autopeças, no centro aí de Ilhéus. Telefone 981-11-9848. E de Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro, estofador. E detalhe, os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, a Ilhéu, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapeta. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Robertinho Escapeta, um show de rádio pra você.
7h44 na Bahia, seu repórter. 7h44, hein?
O seu Roscoff tá batendo com o meu. 7h44.
Olha, amanhã vai estar acontecendo aí, né, o encontro regional da ASEB com a Marinalva Nunes. Vai acontecer lá no Abrigo São Vicente. É amanhã, dia 15, terça-feira, a partir das 14 horas. E o público-alvo dessa reunião são professores ativos, aposentados e pensionistas da educação. Mandar um abraço para Marília, né? Marília, aleluia. E amanhã a Marinalva vai estar com a gente batendo um papo aqui no programa, falando, né, dessa luta, porque os aposentados da educação no estado da Bahia, seu repórter, estão com, ó, defasado a aposentadoria. Um pouquinho assim, viu?
Amanhã ao vivo, né, Scarpe?
Amanhã ao vivo aqui, a gente vai bater um papo, né, com a Marinalva Nunes sobre esse encontro regional da ASEB aqui em Ilhéus. Já que a gente está falando de educação, parece que o Júlio César tem notícia aí, viu? Dá uma checada aí. Mandar um abraço à nossa querida Renata Smith, mandando informação pra gente. A PPI, né, a PPI e a PLB vai estar se reunindo com os diretores da rede municipal, rapaz. Tem notícia, né? Então, atenção, os diretores da rede municipal aqui em Ilhéus, tem reunião, a PPI e a PLB sindicato, né? Reunião vai ser dia 16, então, na quarta-feira, às 9 horas, na sede da PPI, reunião com diretores e vice-diretores da rede municipal de Ilhéus. A pauta é a gratificação e gestão, dia 16 de abril, às 9 horas, na sede da APPI. Um abraço aí a toda a turma da APPI e a PLB curtindo o nosso programa, viu? É, parece que não chegou não, né, seu repórter? Chegou ou não chegou?
Chegou não, né? Sayonara, do bairro São Miguel, está dizendo aqui, está sem ônibus desde sábado, bairro São Miguel. Então tá aí,
A empresa São Miguel Metro, já não operou no sábado, né, senhor Porto?
O bairro São Miguel ficou sem ônibus.
É, os trabalhadores cruzaram os braços no sábado. Ontem foi o dia 13, o dia D, né? E aí a turma está sem transporte.
É, Scarpita, e no último sábado teve uma grande reunião envolvendo a Prefeitura Municipal de Ilhéus com representantes do Sindrod, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Ilhéus, discutindo aí a situação dos funcionários da São Miguel, os trabalhadores, diante do encerramento do contrato entre o município e a empresa. Então a reunião demonstrou aí preocupação da gestão municipal com os trabalhadores e foi fundamental para buscar soluções que ofereçam amparo aos rodoviários. Então, diante do diálogo, o município se comprometeu a cooperar com o objetivo de que a nova empresa quer assumir parte da operação do transporte público após a conclusão do procedimento de licitação emergencial, priorizar a contratação dos trabalhadores que hoje trabalham na empresa São Miguel. Então a posição visa aí contribuir com a manutenção dos empregos e aproveitar o conhecimento dos profissionais sobre as rotas da cidade, Scarpe. Então tá aí, viu? Grande reunião, né?
É, senhor repórter. E a turma tá aqui mandando. Vamos lá, última passadinha no nosso WhatsApp. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Linha aberta pro povo, linha aberta pro povo. É, Mariana, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo, Robertinho Scarpinho.
Bom dia.
Um apelo que eu quero fazer pra Prefeitura de Ilhéus é o seguinte. A Via Neto tava rodando, entendeu? Tinha que vir... E essa 17 aí cumpriu o horário da São Miguel, porque o escolar que colocaram aqui em Sapucaíra tá indo cheio demais, o ônibus já andava cheio de aluno. E agora pegando os passageiros, o mesmo ônibus, não tá como, tem que colocar outro ônibus, entendeu? Bom dia.
Bom dia, bom dia. Alô, Sutran, Mariana de Sapucaíra. Aí não dá, né? O olho do transporte escolar, né? De forma gratuita, mas aí a turma tá na bronca, viu? Alô, Sutran, alô, Sutran. Vamos lá, linha aberta pro povo, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. A todos os ouvintes da PDFM. Carranca, passo para desejar uma semana abençoada a todos. Nós. E abraço para meu neto Valentim. Neto Valentim. E nossa amiga Mari aqui na feira. Meu amigo Roberto Mascarenha. E o Academia Popular.
Valeu!
Requeita, é a vitória ali. Um dia abençoado a todos nós.
Valeu, Carranca! Carranca, né?
Lindo dia abençoado a todos.
Valeu, um abraço pra você, né? O Carranca é o apelido dele, né? O Rosenilton, né? Quando você encontrar com ele, vê se repórter, diga Rosenilton, que é o mesmo Carranca.
É o filho do Prequeta.
Pois é, né? Isso. Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita, aqui eu falo dos Campinhos, estamos 5 dias sem água da Embasa, por favor, nos ajuda aí, viu? O talão vem chega e o preço é lá em cima, viu? Elia dos Carilos, está na linha 2 do Tropa, bom dia.
Bom dia, Mário Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. Estou passando aqui para desejar um bom início de semana para vocês.
Obrigado.
E desejar a você um feliz aniversário, que Deus abençoe o seu dia de aniversário, né? Que é amanhã você está de folga, que essa data se repita por muitos anos. Com chuva de bênção sobre a vida de vocês, hoje, amanhã e sempre. Feliz aniversário. Que Deus abençoe o seu dia. Aquele abraço.
Ele pescava na sua prova, né?
É ele aí, é dos Carilos, é amiga dos Carilos. De Rose, da feijoada da Rose.
Pescava.
Quem
está
me parabenizando é meu primo Paulo Góes.
Paulo Góes.
Agradeço. Meu primo, você pelo... Né,
eu alicerce, eu alicerce do Bradesco Antigo Baneve, viu? Paulo Góes. Paulinho, um abraço pra você, viu? Olha, não quero me identificar, né? No espaço do Colégio Moisés Buana que funciona, né? O Horizontino também não tem... Está faltando bebedouro lá e a turma não quer. Já 3 anos, seu repórter, já 3 anos, né? Que a turma tá sem bebedouro. Vamos encaminhar aqui, né? Aí... complicou, meu Escarpita, você não deu os parabéns de Marinho Santos que eu mandei pra ele. Bete, lá do Sol e Mar, seu repórter, tá mandando os parabéns também pra você, viu?
Obrigado, Bete.
Tá vendo, Bete? Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpita, meu nome é Mauritânia, sou aqui do Hernani Sá, gostaria de mandar um beijo pra todos vocês, em especial aí pro sogro, né, o bigode pro marido dela, Claudionô. Paraíso do Atlântico, o bigode é aquele que ninguém, nem o diabo pode com o bigode, viu? Bita Cabral tá lá no Sururu de Bararema, é amigo do nosso querido Maluquinho, bom dia, Maluquinho, linha aberta pro povo, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Nós aqui do Litoral Norte, sem os ônibus da São Miguel, vai ficar muito difícil. Já eram poucos horários de ônibus. E sem o São Miguel e não tem uma empresa para cobrir, está complicado, está muito complicado mesmo. Nós tínhamos um horário aqui, passando o Joia do Atlântico de 7h20, que não teve. Entendeu? Tem a rota como opção, mas para quem vai para o Malhado, para quem vai para o centro, não tem. Aí tá muito complicado, tem que tomar uma providência
até o dia 30
com relação a isso, com urgência.
Atenção, atenção, Sutran aí, né? O Cláudio vê até o dia 30 aí, como é que a gente pode melhorar a situação do povo, né, senhor repórter? O povo queria o quê? A saída, né? A não renovação do contrato com a São Miguel. Prefeito Valderico Júnior não renovou o contrato com a São Miguel. E agora a gente ajeitar essa situação aí, né? Porque a turma está reclamando, né? A prefeitura contratou essa empresa temporária para fazer, garantir esse transporte da zona rural gratuito. É a 17 que vai fazer isso, a gente já falou aqui no programa. É importante destacar que a 17 já atua no município, responsável pelo transporte escolar, né? Na zona rural e alguns distritos. A expectativa é que após esse processo licitatório, um contrato definitivo seja firmado para assegurar o transporte nessas rotas de forma permanente. Gente, é até o dia 30 o prazo aí, é para que organize. Agora, nessa linha aqui da 17, se reporta, só, ó, Lagoa Encantada, Búzios, Manco do Pedro, Acuípe de Baixo, Maria Jape, Itariri, Ribeirão Branco e Sapucaeira. Eu não vejo aqui como é que vai ficar a situação aí da Ponta do Ramo, né? Tibina, Retiro. Vamos tentar esse contato aí com o Cláudio lá na Sutran, Superintendência, né? De Transporte e Trânsito. Olha, a duplicação da BA-001 aqui em Ilhéus completou 9 meses paralisadas. A CEINFRA, né, se manifestou, né? Há 9 meses O Grupo Ideal abandonou a segunda etapa da duplicação da BA-001 na Zona Sul de Ilhéus, que está parada desde então. Responsável pela obra, o governo da Bahia precisou contratar nova empresa para trocar o trabalho. A Secretaria de Infraestrutura do Estado, a CEINFRA, fez um segundo processo licitatório em novembro e a Dexe Construtora venceu a concorrência eletrônica. O novo contrato, né, R$ 24.461.591. A primeira etapa da duplicação foi entregue em maio de 2021 pelo governo do estado. Vai, né, da cabeceira da pista do aeroporto Jorge Amado até a Cabana Guarani. Daquele ponto, a segunda etapa, né, avançará por 3,5 km até as imediações ali do condomínio Brisa do Mar. A obra faz parte do pacote de investimentos do governo da Bahia da infraestrutura viária aqui de Ilhéus. O que foi que a CEINFRA falou sobre isso? Né? A Secretaria de Infraestrutura da Bahia informou que a ordem de serviço para retomada da segunda etapa da duplicação será assinada em breve e uma data será definida. Será que o Jerônimo vai, né, estar com o prefeito Valderico Júnior, seu repórter, e confirmar essa data aí? Que a gente precisa, na entrevista da semana passada, a gente cobrou aqui a retomada das obras da duplicação da BA-001, a segunda etapa, é importante.
Rogai por nós.
Amém.
Deus ajude que isto aconteça e que amoleça o coração do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que o palanque foi desarmado.
Já acabou.
Agora é Ilhéus, Ilhéus, Ilhéus.
Vamos lá, mais um giro chegando. Paulo José agora, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo.
Evitar beijos em bebês é uma forma de proteção. o sistema imunológico deles ainda está em desenvolvimento. Isso os torna mais vulneráveis a vírus e bactérias que podem ser transmitidos pela saliva. Por isso, quanto menor a idade, maior o risco. Evite beijar bebês. Por isso, nos primeiros meses de vida, o cuidado precisa ser redobrado. Responsabilidade. Amamentar também protege a criança contra várias doenças. Evite beijar bebês recém-nascidos e ajude a protegê-los. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa. Vamos com o nosso giro de notícias. Uma boa semana para todos. A procissão do Domingo de Ramos levou centenas de fiéis às ruas na paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Urbis 2. Com a folhagem nas mãos, os cristãos católicos comemoraram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Após a procissão, os paroquianos participaram da celebração eucarística presidida pelo padre Wanderson. A missa de Domingo de Ramos é a abertura da Semana Santa, momento de reflexão do povo de Cristo. Dois ladrões arrombaram e entraram em uma casa na madrugada deste domingo, no bairro Morumbi, na cidade de Maiquinique, no médio sudoeste da Bahia. O morador disse que havia acabado de chegar em casa quando encontrou dois ladrões dentro da casa, furtando objetos pessoais. Ele entrou na luta corporal com um dos invasores, que ficou ferido, mas conseguiu fugir. Acionada, a polícia militar realizou buscas com o objetivo de localizar e prender os suspeitos, momento que recebeu informações que um deles havia dado entrada no hospital local. O paciente, de 39 anos, apresentava diversos ferimentos. Foi transferido para o Hospital de Base de Vitória da Conquista para melhor avaliação médica. O segundo investigado ainda não foi localizado pelas polícias. Agora, as investigações do caso ficam a cargo da Polícia Civil. Emboscada. Duas equipes da Polícia Militar foram atacadas por criminosos na madrugada deste domingo em Eunápolis. Um sargento foi atingido por um disparo que atingiu a perna. Segundo os policiais, a guarnição foi acionada para atender uma suposta briga de trânsito na ladeira que liga os bairros Alecrim 1 e 2. A denúncia indicava que ocupantes de dois veículos estariam armados com facas. Ao chegar ao local, as equipes foram surpreendidas por disparos efetuados por criminosos posicionados nos barrancos laterais da via. O policial ferido foi socorrido e encaminhado ao hospital. Após atendimento, seu estado de saúde foi considerado estável. As viaturas foram atingidas por vários tiros. Nenhum criminoso foi preso até o momento, até o fechamento desta matéria. Nenhum criminoso havia sido preso. Então daí, só que a Polícia Militar, a Polícia Civil, as polícias de Eunápolis estão em uma diligência para tentar, né, descobrir e prender os criminosos que armaram uma emboscada para os policiais. Pensa aí, foram atender uma ocorrência de trânsito e ao chegar ao local, mentira, os bandidos estavam escondidos e começaram a atirar contra os policiais. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo, um abraço. Eu vou continuar aqui tentando, né, essa informação sobre o Mário Pessoa, viu, seu repórter, para os jogos da Série D do Brasileirão. Mas, Gabriela Esportiva, 18 horas, com certeza a galera vai dar esse furo,
né? E você dá novamente.
Justamente, vamos trazer essa informação.
Meu Deus. Bom, forte abraço a todos.
Boa folga amanhã para você,
rapaz.
Muito
obrigado pelas felicitações. E amanhã você vai dizer onde é que nós vamos. Cabana Palmito.
Bora descer as escadas.
Lá no Branco.
Descer as escadas.
Casa Branca.
Descer agora.
Onde é que nós vamos amanhã? Pedrinho Ávila.
Não sei, não.
Você que vai dizer.
Vamos lá, descer as escadarias do Gabriela Cedro agora. Vamos pra casa da Maria, viu?
Um abraço a todos e muito obrigado por tudo.
Valeu. Boa folga amanhã no seu aniversário. A gente se encontra às 6 no oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove. Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Supermanhã Gabriela.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.